Está no ar, o Jornal do Senado.
Decisão do STF sobre afastamento de parlamentar do mandato repercute entre senadores.
Dário Berger defende que Brasil adote sistema semipresidencialista.
Comissão aprova a proposta que regula a contagem de prazos na Justiça do Trabalho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu ao Congresso Nacional a definição sobre o afastamento de parlamentares repercutiu entre os senadores.
Na próxima terça-feira, o plenário deve analisar a situação de Aécio Neves. Acompanhe os detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, considerou a decisão acertada e constitucional. E ressaltou que as casas precisam julgar os parlamentares que cometeram ilícitos para não haver a ideia de impunidade.
Eu achei certo, achei que tivesse reconhecido que o Congresso tem um papel, que ele julga seus pares e, portanto, precisa julgar. Político não pode só, porque tem uma parcela de poder institucional, achar que não tem que responder.
Já para o senador Lazier Martins, do PSD Gaúcho, o Supremo se equivocou. O senador disse que a decisão foi negociada entre os presidentes da Câmara e do Senado com a presidente do Tribunal e defendeu uma PEC de sua autoria que prevê um STF constituído por juristas de carreira em vez de uma corte formada por indicações.
Ora, para os parlamentares foi uma maravilha, foi excelente. É um privilégio a mais, é uma prerrogativa extraordinária. Por uma questão de espírito de corpo, os parlamentares terão sempre, ou quase sempre, a compreensão dos seus colegas. Então, acho que foi ruim esse julgamento. O Supremo, olha, a palavra é muito forte, mas acho que acovardou-se um pouco.
A decisão do STF poderá ser adotada na discussão do afastamento do mandato e o recolhimento domiciliar noturno do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, determinado pela primeira turma. A sessão para tratar do assunto está marcada para o dia 17 de outubro.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da interdependência entre os poderes, especialmente o Congresso Nacional.
Para Álvaro Dias, por não envolver apenas um parlamentar, esse debate deve considerar também as aspirações da sociedade.
Segundo o senador, os cidadãos é que devem opinar se são favoráveis ou contrários aos privilégios concedidos às autoridades de qualquer poder da República.
Ele defendeu que todos devem se opor a essas prerrogativas, uma vez que, segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei.
E quando nós admitimos diferenças, quando assimilamos prerrogativas especiais a determinados setores da sociedade, a autoridades que se colocam em patamar de superioridade, certamente nós estamos decidindo que não somos iguais perante a lei.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, lembrou que há 30 anos, a Assembleia Nacional Constituinte elaborava a Constituição de 1988, com um forte espírito parlamentarista.
Porém, no plebiscito de 1993, a população escolheu o regime presidencialista para o governo brasileiro. E, na opinião de Dário Berger, hoje o presidencialismo se esgotou.
Ele afirmou que dificilmente um presidente da República pertencerá a um partido com maioria no Congresso Nacional. Por isso, se criou no Brasil o presidencialismo de coalizão, com a entrega de ministérios a partidos em troca de apoio no parlamento.
Dário Berger acredita que o caminho ideal para o país seria um sistema semipresidencialista, onde o presidente teria poder de veto nas questões soberanas, mas pouca influência na política interna do país.
O semipresidencialismo confere protagonismo ao Congresso Nacional, submetendo-se, por outro lado, a um controle maior pelos cidadãos e pela sociedade civil organizada. No meu modo de entender, no tocante ao sistema de governo, essa é uma mudança que precisamos fazer para fortalecer os poderes e as instituições, mudar para readquirir a confiança e a plena participação da sociedade.
E o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, alertou que se as autoridades e lideranças atuais não encontrarem a saída do labirinto no qual o país está, é provável que o povo escolha, nas próximas eleições, um presidente que coloque a democracia em risco.
Para ele, a Constituição de 1988 foi elaborada para fazer com que o país enfrentasse o fim da ditadura, mas não para possibilitar a construção do futuro. E com isso, o Brasil passou a viver uma era de direitos sem deveres.
Cristóvão afirmou que esse cenário fez aumentar os endividamentos do país e da inflação, esta última combatida pelo Plano Real e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Mas a cultura do desperdício, a depredação do meio ambiente, a falta de investimento em educação e a existência de mordomias e maus exemplos do poder público continuam a impedir o país de sair desse labirinto.
O povo quer ter o poder de escolher as coisas pelas urnas, mas quando ele sente que tem um caos, que tem uma insegurança, que as coisas não funcionam, que os dirigentes não dão bons exemplos, o povo é capaz de abrir mão do poder de determinar as coisas pelas urnas e aceitar ser controlado pelas armas. E aí a gente joga a culpa nos que usaram as armas. Não, a culpa é nossa que não soubemos usar as urnas.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que muda a contagem de prazos nos processos trabalhistas para os dias úteis e não dias corridos.
A proposta segue para análise do plenário. Os detalhes com a repórter Rebeca Ligabi.
O projeto altera a consolidação das leis do trabalho para regular a contagem de prazos processuais na justiça trabalhista. Um dos pontos mais importantes da proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados é que somente os dias úteis vão ser contabilizados. A ideia é adequar a CLT ao novo Código de Processo Civil, que passou a adotar em 2015 o critério de dias úteis para contagem de prazos. Da mesma forma, o projeto prevê a suspensão do prazo processual no período do recesso forense, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, quando não acontecem audiências ou sessões de julgamento. O dia do começo do prazo fica de fora, mas o dia de vencimento entra na contagem. O juiz poderá ainda prorrogar o processo pelo tempo necessário ou por força maior, desde que comprovada. O relator da proposta, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou que a ideia não é estender os julgamentos, mas assegurar o direito de trabalhadores e empregadores de se manifestarem.
A proposição incorpora ao texto consolidado as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, uniformizando, portanto, a contagem de prazo no processo de trabalho e no processo civil. Evita, com isso, prejuízo às partes, em virtude da perda do momento oportuno para a prática de importantes atos processuais, como a interposição de recursos, por exemplo, garantindo-se o pleno exercício de defesa.
A proposta ainda precisa ser analisada pelo plenário do Senado, de onde, se for aprovada, segue a sanção presidencial.
E o senador Jorge Viana, do PT do Acre, lamentou que o Brasil veja a Amazônia como um problema.
Para ele, a retomada da economia do país passa também pela região.
O senador lembrou que na Amazônia estão 20% da biodiversidade do planeta, com matéria-prima necessária para uso em duas das três indústrias que mais crescem no planeta, cosméticos e fármacos.
Para Jorge Viana, o turismo é outro setor de destaque, mas na opinião dele, o país nada faz para explorar o potencial dessa atividade.
Tudo isso mostra as possibilidades que esse país tem de crescimento de comércio, de crescimento da indústria, de estar inserido nesse mundo contemporâneo tão desafiador, que vai desaparecer muitas atividades econômicas, muitas profissões e vai empoderar outras.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui e acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.